pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes e, como sempre, nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vamos participar dessa edição o nosso consultor Alexis Risden. Tudo bem, Alexis?
Oi, Lucas. Prazer estar de volta aqui com todos.
Também aqui com a gente a nossa consultora Fernanda César. Tudo bem, Fê?
Oi, Lucas.
E fechando o time de hoje, nosso consultor Luan Madeira. Tudo bem, Luan?
Olá, Lucas. Olá, pessoal.
Bom, antes de começar esse episódio, eu só queria destacar aqui, reforçar a minha indignação, porque um analista político nesse país não tem paz nem nas férias, e quando eu pensei que eu ia voltar por uma semana calma e tranquila aqui para essa Semana Santa mais curtinha, o Bolsonaro vem e inventa de trocar 6 ministros de um dia para o outro. É claro que, por conta das escaladas de algumas pressões que estavam ocorrendo, principalmente no Congresso, a gente já estava esperando que a demissão do Ernesto Araújo ocorresse nessa semana, mas a gente teve trocas em ministérios muito importantes, né? Alguns ministérios palacianos, também o comando do Ministério da Defesa, e inclusive um fato inédito, né? Que foi a demissão coletiva dos 3 comandantes das Forças Armadas, né, respectivamente Exército, Marinha e Aeronáutica. Bom, é uma semana cheia, o Bolsonaro conseguiu preencher bem essa agenda, né, sem contar que a gente tem em paralelo uma série de discussões no Congresso com o orçamento, também a apresentação de uma medida provisória que visa melhorar o ambiente de negócios, e tudo isso ocorreu no meio dessa crise, né? A gente não ouviu falar outra coisa nessa semana que não fossem essas trocas ministeriais. Por isso, o episódio de hoje vai ser uma pauta única e a gente vai conversar aqui sobre o que essas mudanças podem significar, quais foram os grupos que saíram ganhando nessa dança das cadeiras e quem está aí perdendo e pode estar, inclusive, com os dias contados, porque a gente espera que outras mudanças devam ocorrer no curto prazo. Bom, só para não perder o costume, a gente está gravando esse episódio na quarta-feira, dia 31 de março. Ele vai ao ar na quinta-feira, dia 1º de abril, dia da mentira, em todas as plataformas de streaming. Vou começar o nosso papo chamando o Luan, que acompanha bem de perto as questões de política externa. Como eu disse na abertura do episódio, né, Luan, a gente já esperava que o Ernesto Araújo tivesse com os dias contados e fosse sair, inclusive, nessa semana, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que aconteceu pra gente chegar até aqui com essa situação insustentável lá no Itamaraty.
É exatamente isso, Lucas. Como você falou, essa reforma ministerial, digamos, não só do Ernesto, mas até de outros ministérios, já era esperado há um certo tempo. Mas o que aconteceu com Ernesto Araújo foi que nos últimos dias ele subiu muito o tom. Então ele entrou em conflito direto com o Senado Federal. Semana passada o Ernesto havia participado de uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal e posteriormente ele postou uns tweets em sua conta no Twitter, no qual ele criticava a senadora Cátia Abreu, que é a atual presidente dessa comissão, e ligava ali a questão do 5G e do Ernesto fazer, né, um possível aceno à China com a sua possível permanência no cargo, né, como se a senadora Cátia Abreu tivesse dado essa dica para ele. Né. A briga foi pública, então ambas as partes responderam, né, teve muita discussão, e isso gerou uma insatisfação muito grande dentro do Senado Federal. Insatisfação com o Ernesto Araújo, ela não é nova, então ele sempre foi um ministro muito polêmico. Desde que ele assumiu o Ministério das Relações Exteriores, a pauta dele, a ideologia que ele propõe para a política externa brasileira, tem sido muito questionada, não só pelos parlamentares, mas também por outros atores políticos. Só que realmente essa rusga pública com uma senadora, e uma senadora tão bem respeitada quanto a Cátia Abreu, meio que colocou assim o último prego no caixão dele, e foi o que levou realmente a esse pedido de demissão, né? Ele apresentou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro depois de ser muito, muito pressionado pelo parlamento, tanto ele quanto a própria presidência, muito questionadas quanto à atitude do ministro. Ele apresentou essa carta no qual ele agradecia a oportunidade por ter, né, participado da construção de uma nova política externa brasileira e deixou o cargo à disposição do presidente Jair Bolsonaro.
Aproveitando que o Luan trouxe esse ponto da Kátia Abreu, eu queria incluir a Fernanda aqui na nossa conversa, né, que inclusive eu acho que estava aqui com a gente no que eu acho que foi meu último episódio antes das férias, né, que a gente estava falando sobre a eleição das comissões do Senado, né, e de fato esse posicionamento da Kátia Abreu foi bem expressivo e bem interessante de se observar, né, principalmente quando a gente lembra que até o ano passado a Comissão de Relações Exteriores do Senado era presidida pelo Nelsinho Trade, né, que é um senador lá do Mato Grosso do Sul e que estava tendo uma postura muito mais alinhada com o governo federal, né, inclusive participou da comitiva que fez a viagem oficial aos Estados Unidos, na época ainda do presidente Donald Trump. Então é uma guinada e tanto lá no Senado, né, Fê?
Lucas, a gente tem que olhar isso com diversas lentes, né? A mudança na presidência da comissão, claro, tem um papel muito interessante, né? A gente sabe que a comissão, né, as comissões, tanto na Câmara e no Senado, que tratam do assunto, elas nunca tiveram esse palco tão grande assim, né? A gente nunca viu serem tratadas dessa forma. Isso começou mesmo durante o governo do presidente Bolsonaro. E com isso, né, quando o presidente perdeu o controle dessas duas comissões, deixando elas nesse palco, sem o controle delas, a pressão veio muito maior, né? E o que é interessante disso é que a Kátia Abreu se pronunciar dessa forma veio depois, porque as últimas semanas a gente já via alguns atritos, principalmente dos presidentes, né, da Câmara e do Senado, em relação ao Ernesto, por conta, e aí a gente pode falar, né, dos motivos públicos e dos motivos de bastidores, né, mas publicamente pelas negociações da compra de vacinas, né, eles publicamente já estavam pressionando o Ministério nesse quesito. E nos bastidores a gente sabe que desde das eleições, né, para a presidência da Câmara e do Senado já tinha algum burburinho sobre trocas, né, de ministros. Então tudo isso foi influenciando para a gente chegar de fato à sessão que o Luan comentou, né, a sessão de audiência pública com o Ernesto, em que todos os senadores basicamente pediram a demissão do ministro publicamente, e aí não tinha muito o que fazer, né? Não tem uma saída possível quando você vê toda uma casa pedindo para o ministro assumir o seu erro e deixar o cargo, né? O que ele fez foi atacar, sair atirando, né? E recebeu de volta muita pressão e uma troca aí que não foi tão... não ganhou, né, a nossa famosa saída aí com outro cargo já em vista, né? Ele saiu sem um cargo, né? Ainda estão negociando para onde vai, o que fazer, mas não teve aí uma saída honrosa, né?
E a Fernanda, ela toca num ponto muito, muito importante também quando ela fala, né, da questão, primeiro, das vacinas. Então, o ministro Ernesto Araújo, ele é visto meio que consensualmente como um dos principais culpados pela dificuldade que o Brasil está tendo em ter acesso às vacinas contra a Covid-19, as possíveis dificuldades que o país está tendo em ter acesso aos insumos necessários para a produção dessas vacinas, e também pela piora no relacionamento entre o governo brasileiro e a China. Então, já eram questões que já vinham sendo levantadas. Então, o ministro, nos seus próprios tweets, ele levanta o ponto do 5G, que atualmente é um ponto muito sensível para o governo federal, a realização dos leilões do 5G e um possível banimento ou não da Huawei desses leilões. Ao que tudo indica, não vai acontecer, o edital já foi publicado e tudo está encaminhado sem esse banimento, mas o Ernesto, ele já estava em uma situação delicada, né? Ele assumiu o Ministério das Relações Exteriores com uma proposta muito diferente para a política externa brasileira, deixando um pouco de lado todo o histórico da política externa brasileira de alinhamento sul-sul e cooperação com os países do sul global, em favor de um alinhamento mais claro, mais direto com o norte global, principalmente aí as grandes potências, dentre as quais a gente sempre destaca os Estados Unidos. Então, o ministro, ele já vinha sofrendo muitas críticas, como todo mundo já deve ter visto muitas críticas contra ele, e essa discussão tão pública com a Kátia Abreu foi, né, mais um impulso aí para ele ser demitido, né? Porque como que o Senado Federal, que é a casa responsável por sabatinar todos os embaixadores brasileiros que seriam indicados por esse ministro, como que o Senado funcionaria em um relacionamento tão ruim com este ministro, né? Podia levar aí a uma paralisia das nomeações para embaixadas. Seria um tema muito sensível e seria uma resposta muito, muito forte contra o ministro. Então, realmente, diante de toda essa situação, a melhor saída mesmo foi, de fato, a saída do Ernesto do ministério.
Inclusive, né, Luan, você estava falando aí sobre a possível paralisação das sabatinas e a Fernanda trouxe aí esse ponto da saída honrosa, que, de fato, a gente viu o Bolsonaro se esforçando bastante para conseguir encontrar uma solução para o Ernesto Araújo. E a Cátia Abreu, em uma entrevista, inclusive, disse, né, eu quero ver o governo apresentar o nome do Ernesto para uma sabatina, para chefiar alguma delegação diplomática. Eu gostaria de ver se esse nome passaria ou não na Comissão de Relações Exteriores, né? Ou seja, obviamente sinalizando de que não havia a menor disposição lá no Senado para que isso ocorresse. Então, é bem interessante observar isso e alguns pontos de semelhança me vêm à cabeça quando a gente pensa na queda do Weintraub, né, o ex-ministro da Educação. Ele também saiu depois de uma rusga grande com o Supremo Tribunal Federal, né, e também tinha um movimento grande do Congresso a favor da demissão desse ministro, e naquele momento o Bolsonaro conseguiu encontrar uma saída honrosa, né? O Weintraub acabou sendo indicado para uma diretoria do Banco Mundial, ele está em Washington, né, até hoje por conta disso, e o que tem circulado nos bastidores é que o Bolsonaro poderia indicar o Ernesto Araújo para comandar a delegação brasileira na OCDE. Como o Brasil não é um país membro da OCDE, o Araújo poderia chefiar essa delegação sem passar pelo processo de sabatina, né? O que não ocorreria caso ele precisasse chefiar, por exemplo, a delegação brasileira na ONU ou na OMC. Então é uma saída estratégica, né? E o que a gente pode também analisar em relação a essa queda é que o Ernesto Araújo não se comportava de maneira voluntariosa ou autônoma, né? Nos pontos que vocês elencaram muito bem em relação aos motivos para a queda do Ernesto, né? Principalmente quando ele estava atuando na agenda ambiental, nessa questão de negociação de vacinas, vale destacar que ele tinha, sim, o respaldo do governo federal e ele exercia um ponto de liderança e de engajamento muito importante da ala ideológica, né? Então, ao mesmo tempo, né, havia uma pressão muito grande do mercado e essa pressão no Congresso, mas o Ernesto serviu e foi muito útil para um propósito do presidente, né, que era mobilizar a ala ideológica. Por isso ele também, o presidente deve se concentrar bastante para tentar encontrar uma saída honrosa. Bom, mas a gente já tem um sucessor para o Ernesto, né, Luan? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ele, que é um diplomata de carreira, mas nunca chefiou uma embaixada brasileira, né, o que é algo um tanto quanto incomum para chanceleres.
É, incomum até quando o Ernesto foi nomeado, né? Porque é mais ou menos a mesma situação. Então, o novo ministro das Relações Exteriores é o diplomata Carlos Alberto Franco França. Ele nunca chefiou uma missão do Brasil fora, né? Uma embaixada, nada desse tipo, que gera geralmente um mal-estar dentro do próprio Ministério das Relações Exteriores. A carreira diplomática, ela é marcada por uma estrutura hierárquica bem forte, bem rígida, esse tipo de coisa tende a não ser muito bem recebido, mas é o que aconteceu. O Carlos Alberto, ele tem um perfil um pouco mais discreto do que o Ernesto, um perfil um pouco mais técnico, e essa, eu diria que foi a aposta do Poder Executivo, do presidente Jair Bolsonaro, ao indicar ele, né? Vai tentar tirar um pouco ali o holofote do Ministério das Relações Exteriores, colocando uma pessoa que não seja tão polêmica quanto o ministro Ernesto Araújo era para chefiar o Ministério das Relações Exteriores. Até onde isso vai surtir efeitos positivos vai depender muito da própria postura do presidente Jair Bolsonaro, né? Como o Lucas bem mencionou, o Ernesto Araújo, ele não agia sozinho, ele agia com o respaldo do presidente Jair Bolsonaro, então ele representava a política externa que o Bolsonaro queria que fosse representada no exterior. Então não vai adiantar tirar o ministro e colocar um nome mais moderado, se essa mudança de postura, de discurso, não for permear também os outros órgãos da administração pública, principalmente aí o gabinete do Bolsonaro. Mas até o momento, né, assim, nós estamos gravando esse podcast agora, não tem como falar muito sobre o que esperar da gestão do Carlos Alberto. O que é importante ressaltar é que o Ministério das Relações Exteriores, ele segue sendo um importante ministério para o eleitor mais bolsonarista, então aquele eleitor que é mais alinhado aos ideais do presidente Jair Bolsonaro tem uma tendência a prestar atenção, muita atenção, digamos, no MRE, e que isso pode levar a uma certa pressão para que a política externa não sofra tantas modificações agora com a saída do Ernesto, né? Vale lembrar que o Bolsonaro tem que agradar esses eleitores para manter também suas taxas de popularidade, o que, né, considerando que esses eleitores constituem ali um núcleo duro de apoio ao presidente. Então, ainda está cedo para falar isso, mas, de fato, a gente espera ali que tenha alguma confusão mesmo na definição de quais serão os próximos passos da política externa brasileira, e é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar muito de perto aí nesses próximos dias, para poder fazer uma análise mais concreta.
Inclusive, né, Luan, um ponto importante de observar em relação à indicação do Carlos França, e que eu vi pouca gente falando sobre isso na mídia, é que ele teve uma passagem no escritório, né, durante um período lá em 2011, ele se licenciou do Itamaraty e teve uma passagem no escritório da construtora Andrade Gutierrez, um pouco antes da eclosão da Operação Lava Jato, né? Então, bem interessante a gente observar essas movimentações e como o presidente consegue ainda, né, mobilizar o eleitor ideológico, mudando, né, fazendo algumas mudanças pontuais em relação ao discurso, né? Lembrando que a defesa da Lava Jato era um tema muito importante lá na campanha de 2018 e, enfim, agora a gente vê esse embaixador chegando ao cargo, né, e que seja deixado bem claro que não existe nenhuma acusação contra o França no âmbito da Lava Jato, nenhuma denúncia foi apresentada, mas é interessante da gente observar esse movimento, né, e o quanto essa posição do presidente é bem dinâmica para, enfim, agradar o eleitor ideológico. E aproveitando que você falou sobre essa questão da ala ideológica, acho importante a gente falar então agora sobre a indicação do Anderson Torres, que vai ocupar o Ministério da Justiça, né, no lugar do André Mendonça, que vai agora para a AGU, na verdade volta para esse cargo, né, que ele ocupava até a demissão do ex-ministro Sérgio Moro. E o ponto interessante de observar é que o Anderson Torres, ele é policial federal, tem uma proximidade muito grande, né, uma sinergia grande com a ala ideológica, e ele, além de já ter sido secretário de Segurança Pública do DF, foi também chefe de gabinete da campanha do Fernando Francischini para, enfim, a candidatura dele a deputado federal em 2018. Lembrando que o Fernando Francischini, ele foi o presidente da CCJ, né, no primeiro ano de gestão do governo Bolsonaro. Então é bem interessante a gente observar essa questão também lá no Ministério da Justiça. Fê, você que acompanha bastante a AGU e também está sempre por dentro das discussões da CCJ, tem algum ingrediente para trazer aqui para a gente nessa questão?
Bom, Lucas, eu acho essa uma das alterações mais interessantes que a gente teve aí nessa semana, porque a mudança, ela se dá desde antes, né? Desde que o Ministério da Justiça trocou pela primeira vez, a gente sabia que o nome que estava assumindo, André Mendonça, ele não necessariamente tinha sido escolhido porque ele cumpre um papel ideológico, né? Ele tem um suporte muito grande dentro da ala evangélica, mas ele, como ele trabalha muitos anos na AGU, ele sempre teve um perfil mais técnico, né? Ele não tem um perfil político. E ele desempenhou esse papel no Ministério da Justiça e não conseguiu colocar, de fato, o que o Bolsonaro queria dentro do Ministério, né? Desde o início. Mas foi uma forma que o Bolsonaro encontrou de satisfazer as necessidades da ala ideológica naquela época, da ala evangélica, porque ele não nomeou nenhum dos nomes para o STF na época. Então, foi o que aconteceu lá atrás, e agora a gente vê esse retorno, né, para a AGU. Tanto porque o Bolsonaro confia no André Mendonça para a defesa dele, né? Então, a posição de AGU é muito importante por isso, como porque dentro do ministério ele não desempenhava esse papel tão político, ele não tinha essa faceta. E agora, com um novo ministro, é mais esperado isso, né? Um comportamento mais político, em que o ministério se coloque mais, né? Porque a gente não tem ouvido tanto falar do Ministério da Justiça e levantando tantas pautas. Nos últimos meses, eu acho que a gente começou de novo a ouvir sobre a questão do armamento. Então, é essa a pegada que se espera para o Ministério daqui para frente. Então, é mais viável para o André Mendonça fazer esse tipo de ação do que tocar a pauta do Ministério da Justiça que o Bolsonaro tem, que é um dos pilares, né, para o qual ele foi eleito. Então, é mais fácil ele tocar a AGU como ele sempre tocou, né, enfim, fazer defesas das políticas do presidente, que é o papel da AGU, do que qualquer outra coisa. E lá ele deve sair melhor, assim, dentro do governo do que na justiça.
E lembrando, né, que ele entra ali na classificação de ministro terrivelmente evangélico que o Bolsonaro poderia indicar para o Supremo Tribunal Federal. Né? Agora que ele saiu da justiça, talvez o nome dele perca um pouco aí de relevância nos bolões de aposta, mas ainda segue sendo um nome bem relevante para prestar atenção, né, que inclusive o próximo ministro a se aposentar, o ministro Marco Aurélio, já anunciou que ele vai antecipar em alguns dias a aposentadoria dele, né? Então, logo no início do segundo semestre, a gente já deve ter um novo indicado do Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal. Saindo um pouco dessa seara de ministros mais políticos, queria chamar o Alexis agora para a nossa conversa, para a gente falar um pouco sobre essa dança das cadeiras que aconteceu no segmento militar. O Bolsonaro, ele, desde o início da sua gestão, militarizou os ministérios palacianos, né, que são responsáveis pela articulação política, e agora a gente viu algumas mudanças bem significativas nessas posições, inclusive, né, como eu disse no início do episódio, acabaram eclodindo aí nesse pedido coletivo de demissão dos comandantes das Forças Armadas. Alexis, explica um pouco para a gente o que motivou essa bagunça que a gente está vendo no noticiário.
Bom, primeiro é uma pena que a gente está falando sobre esse tipo de assunto em pleno século XXI. É a primeira vez desde 1985, antes da criação do Ministério da Defesa, que os comandantes das três forças deixaram o cargo ao mesmo tempo, sem serem um período de troca de governo. Esse processo de fritação e politização das forças começou no início da gestão do Bolsonaro, quando ele começou a encher cargos políticos com pessoas da ativa da força, e como a gente bem sabe, política não se mistura com quartel. Esse o principal ímpeto das Forças Armadas em relações com o governo. Então, o governo do Bolsonaro já começou com esse processo, e mais ou menos um ano atrás, em meados de março, eu não sei se vocês se lembram, o Bolsonaro emitiu um aviso durante comício no setor militar urbano de Brasília, falando que as forças estavam atrás dele em todas as suas ações, que se ele pedisse um apoio mais, vamos dizer assim, mais pesado, as forças entrariam, né, dando esse apoio. E no dia seguinte saiu uma nota do Ministério da Defesa com a assinatura do ex-ministro Azevedo e também a assinatura dos três ex-comandantes das forças, não se opondo diretamente ao Bolsonaro, que realmente as forças nunca fizeram isso, né? Falaram claramente que não estavam 100% do lado do Bolsonaro, mas reiteraram o seu apoio à Constituição, reiteraram que as Forças Armadas são instituições de Estado, que não faz diferença que governo está em poder, né? Mas sim, estão em trabalho ao prol do Estado. Esse processo de fritação começou a piorar quando, agora no dia 9 de março, quando o ministro Edson Fachin fez a decisão de tornar o Lula ficha limpa. O Bolsonaro esperava um apoio do general Pujol, que é o ex-comandante do Exército, endossando, né, alguma manifestação pública, e ele se recusou a fazer isso. E o que o Bolsonaro queria era um apoio que nem o ex-comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, fez em 2018, quando, nas vésperas do julgamento do STF sobre o habeas corpus que tornaria o Lula elegível, o general publicou um tweet dizendo que o Exército repudiava a impunidade. e que isso foi interpretado como uma tentativa dos militares de pressionar o STF a barrar a candidatura do petista. E assim, mesmo o general Vilas Boas sendo um general querido dentro das forças, também querido pelo povo, isso não foi visto com bons olhos pelo pessoal da caserna, porque, como eu falei mais cedo, política e as Forças Armadas não devem se misturar ao máximo do possível, né? Eu sei que é um pouco difícil falar esse ponto, né, hoje em dia, com o governo que nós estamos passando, mas sim, esse é um intuito das forças. E já que o Bolsonaro não recebeu esse apoio do Pujol, não recebeu esse apoio do Azevedo, azedou de vez. E aí, repetindo uma frase do meu colega Luan, o prego no caixão do tanto do general Pujol quanto do general Azevedo foi a entrevista do último dia 28 de março do general Paulo Sérgio, que ele é o chefe do Departamento Geral de Pessoal do Exército. Ele concedeu uma entrevista ao Correio Brasiliense, onde ele destacava todas as ações do Exército contra o Covid-19, distanciamento social, uso de máscaras, isolamento, testagem em massa para evitar contaminações nos quartéis. Ele também levantou que a taxa de mortalidade do Covid no Exército é de 0,13%, enquanto a população em geral é de 2,5%. Também falou que se um médico do Exército quisesse implementar o kit anti-Covid para um paciente, esse paciente tinha que assinar um acordo, o superior do médico tinha que ser avisado, ou seja, o Exército está acompanhando os protocolos recomendados pela OMS e também pela Anvisa. E, obviamente, o nosso presidente não gostou dessa fala e pediu a cabeça do Pujol pro Azevedo no mesmo dia. E, obviamente, o Azevedo não acatou, né, esse pedido do Bolsonaro e foi aí que foi decretado a saída, simbólica, pelo menos, né, dos dois. E culminou a um ponto que os outros três comandantes das forças, obviamente apoiando o general Azevedo e, obviamente, não concordando com essa demanda do nosso presidente de que as forças, né, e o ministro da Defesa apoiassem o Bolsonaro 100%, deixaram seus cargos à disposição do governo, que, por consequência, o Bolsonaro pediu a demissão de todo mundo.
Agora, Alex, você acha que daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre quais são os movimentos para a substituição desses comandantes? Lembrando que, enquanto a gente está gravando esse podcast, a gente ainda não tem a indicação oficial, né? Havia sido até uma expectativa de que ela seria feita no mesmo dia e até agora nada, mas é curioso, né? A gente está gravando esse episódio no dia 31 de março, que é o aniversário do golpe militar de 64. E se a gente parar para lembrar, Alexis, no ano passado, fazia cerca de 15 dias que a gente estava experimentando as primeiras medidas de lockdown, alguns estados já restringindo a atividade do comércio, e o presidente Jair Bolsonaro tinha convocado uma série de manifestações, enfim, que geraram aglomerações, né, que não eram recomendadas naquele momento, de apoio às Forças Armadas. O que a gente teve nesse ano foi uma movimentação um pouco mais modesta, né? Então, o general Walter Braga Neto, que é o novo ministro da Defesa, acabou apresentando uma ordem do dia, né, fazendo ali uma celebração em relação a esse fato, e também a gente teve em algumas cidades do país o registro de manifestações ou carreatas comemorando também essa data. Queria ouvir um pouco de você, né? Desde que essa demissão ocorreu, a gente fica ouvindo falar praticamente 24 horas por dia sobre uma possível ruptura institucional e a politização das Forças Armadas. A gente, de fato, tem um ambiente propício para que isso ocorra nesse momento?
Não, Lucas. As forças estão comprometidas com o Estado Democrático de Direito. Como eu sempre gosto de falar aqui na consultoria, que as Forças Armadas nunca foram tão profissionais na história do país. E o foco delas é dar prosseguimento aos seus projetos estratégicos, né? Continuar com o aumento do orçamento de defesa e continuar prestando esse serviço para a população, que é muito bem recebido, né? A gente sabe que as Forças Armadas são as instituições de Estado mais bem avaliadas pelo povo brasileiro. Então, eu reitero, as forças estão comprometidas com o Estado Democrático de Direito. Essa nota que o general Braga Neto já lançou, né, no seu primeiro dia como ministro da Defesa, pode parecer um pouco preocupante, mas ele está fazendo esse trabalho de soldado do Bolsonaro, que é já algo esperado com a entrada dele nesse cargo de ministro da Defesa.
E eu acho que um movimento que corrobora a sua visão, né, Alexis, é a gente ver o movimento quase que unânime, né, pelo menos observando aqui do meu ponto de vista, que não acompanho tão profundamente as Forças Armadas, de apoio a esses comandantes que estão deixando o cargo agora, né, também apoio ao Fernando Azevedo, que não está recebendo crítica dos seus, enfim, dos seus pares. Então, acho que essa movimentação também de outras figuras de alta patente mostra que dentro do Exército não há esse respaldo e essa vontade, né, de participar mais ativamente desse discurso político em relação ao que já ocorreu, como você mencionou, no caso do Vilas Boas, não é mesmo?
Sim, Lucas, você está correto. Na saída do general Azevedo, como todos nós sabemos, ele se reuniu, né, com os três comandantes, ex-comandantes das forças, para todos estarem alinhados, né, ficarem sabendo dessa notícia, né, que ninguém esperava. E ele deixou uma fala bem interessante, que ele fala que as forças não querem fazer parte da política governamental ou política do Congresso Nacional, e muito menos querem que a política entre no quartel. O que de fato pode acontecer é que, eventualmente, militares podem ser chamados a assumir cargos no governo, mas isso é decisão exclusiva da administração do Executivo. Isso não é um pedido interno.
Exato, né? Tanto que a gente observou em diversas ocasiões, né, a pressão de generais da ativa para que figuras como Pazuello e outros ministros que eram que ainda estavam na ativa, não estavam na reserva, que eles fizessem essa movimentação para, inclusive, não politizar, né, não polarizar tanto o debate dentro das Forças Armadas. É, né, bem interessante a gente ter observado esse movimento ao longo desses 2 anos e 3 meses de governo Bolsonaro, né?
Sim, com certeza. É uma grande insatisfação do serviço ativo, tanto a gestão do general Pazuello, quanto a questão que ele não foi à reserva, né? Então, todas as ações dele à frente da saúde, sim, ele está correspondendo a demandas do seu comandante-chefe, que é o nosso presidente Bolsonaro, mas ele ainda é um general da ativa. Então, as suas ações, mesmo que distantes do dia a dia da ativa do Exército, ainda são relacionadas com a força devido ao seu status de general da ativa, né? Ele ainda não foi para a reserva. Então, para as forças, o mínimo que um militar do alto escalão pode fazer quando ele é chamado para assumir um cargo no governo é passar para a reserva para, né, dar uma cortada, né, de relacionamento, dar uma cortada do dia a dia para as coisas serem mais transparentes, vamos dizer assim.
E Alexis, falando agora sobre as possíveis substituições, né? A gente passou a última terça-feira inteira correndo atrás de backstage, né, tentando descobrir quem seriam os indicados. Aí eu queria que você trouxesse para a gente um breve panorama, né, sobre quais são esses nomes mais cotados no momento, e também explicasse para a gente como é que funciona esse processo de substituição no comando das Forças Armadas, que é um processo bem parecido, né, estávamos explicando ontem, em relação a, por exemplo, o processo de substituição do PGR, né?
Sim, Lucas. A escolha do general Chomps, que é o chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército atual, como comandante, deve ser confirmada, porque o governo não quer aumentar a crise que eles próprios criaram com as forças, né? Então eles devem seguir essa tradição de escolha pela antiguidade. Falando sobre as outras duas forças, na Marinha, quem deve assumir é o almirante Almir Garnier, que hoje é o secretário-geral do Ministério da Defesa. Também estávamos escutando os boatos que o almirante Puntel, que é ministro do Supremo Tribunal Militar, poderia ser o escolhido, mas alguns boatos falam que ele não aceitaria essa indicação. E falando sobre o comando da aeronáutica, que entre os três comandos é o comando que aparece menos nas notícias, não divulga muito sobre os andamentos internos, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que é o comandante-geral de apoio da FAB, que seria o comando logístico da força, deve ser o escolhido, que também não seria outra surpresa.
Bom, e como decorrência dessa dança das cadeiras dos militares, a gente teve também, como eu disse, assim que eu chamei o Alexis para a nossa conversa, uma mudança lá nos ministérios palacianos. Então, o Walter Braga Neto, que ficava na Casa Civil, foi para o Ministério da Defesa. Já o general Luiz Eduardo Ramos, que ficava na Secretaria de Governo, foi para a Casa Civil. Com isso, abriu-se uma nova vaga, que foi preenchida pela primeira vez por um integrante da classe política. Isso não acontecia, né, Fernanda, desde que o Onyx Lorenzoni era o ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro. Desde então, todos os ministérios palacianos acabaram passando por essa militarização, né?
É, Lucas, é o que eu estava falando anteriormente, né? A gente tem todas as trocas e as motivações públicas dela, e a gente tem algumas dessas trocas que tiveram umas motivações há muito tempo, né? Já estavam aí sendo estudadas e desejadas há algum tempo. Essa em especial, ela se destaca porque, de fato, o Arthur Lira conseguiu emplacar, né, uma aliada, então mostra aí já uma diferença muito grande. E o que a gente tem aí de interessante é que a Flávia Arruda, né, a deputada Flávia Arruda, ela ganhou um destaque muito grande nos últimos meses, né? Ela é uma parlamentar de primeiro mandato e ela foi aos poucos subindo, né, ganhando apoio ali, e durante a corrida ali pela cadeira da Câmara, ela se aproximou bastante do Arthur Lira, conseguiu um apoio muito grande, conseguiu ser emplacada como a presidente da Comissão Mista de Orçamento, então ela já teve aí um crescimento muito bom nessa hora. E com esse cargo, ela de fato tem um capital político agora muito grande, né? Para quem não sabe, a Secretaria de Governo é onde a gente mantém ali todas as negociações relativas com o Congresso, com questões de emendas parlamentares, cargos, enfim. Então, quem assume essa posição assume aí um capital político muito grande.
Acho importante falar, né, Fê, que como você bem pontuou, né, é uma deputada de primeiro mandato e que teve aí uma ascensão bem grande nessa presidência relâmpago da CMO. Ela também marca o primeiro nome do PL, o Partido Liberal, a ser indicado para chefiar um ministério no governo federal. Vale dizer que o PL é o partido do famoso Valdemar da Costa Neto, né? Então tem ali todos esses pré-requisitos que a gente tem que dar o check quando a gente vai pensar num partido do Centrão, e também é uma grande bancada, né? Tem 42 deputados lá na Câmara, isso não é pouca coisa, né? Então, de fato, era um partido que já fazia parte da base de apoio do governo federal lá no Congresso e que estava sendo muito pouco representado dentro da distribuição de poder na Esplanada, né?
Lucas, exatamente. A gente via bastante essa movimentação para encontrar algum lugar para essa ala ter essa representação e, de fato, se concretizar numa certa base, né? Mas a gente precisa ver o que, que a gente vai ter, né, depois disso, porque desde que a gente teve o orçamento, né, e a gente sabe que o orçamento, depois que ele foi aprovado, ele gerou muita polêmica, a gente começou a sentir que, ao invés do governo ter uma base dentro do Congresso, o Congresso está cada vez mais entrando no Executivo, né, e tocando onde quer tocar. Então, a gente viu, principalmente agora, e a gente viu em momentos de atrito, né? Em momentos em que o Centrão queria algum cargo e foi frustrado lá atrás, no Ministério da Saúde, por exemplo. E aí a gente viu o que foi a reação, né? A reação foi brigar por outros ministérios, brigar por outros cargos, exigir a saída de ministros da ala ideológica, como o Ernesto. Então, a gente sempre tem que observar todas as pecinhas que estão se movendo, né?
Exato. E o que eu acho que é interessante a gente observar também no caso dessa indicação em específica é que circulou muito nos bastidores de que esse cargo, o da Segov, ele teria sido oferecido primeiramente ao PP, mais especificamente ao líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que é do PP do Paraná, e houve uma recusa do Barros, né? Teria havido uma recusa, isso não é algo que foi confirmado, mas que circulou bastante em Brasília. E aí chama atenção, né, Fê? Porque quando a gente para pensar, durante muito tempo a gente ouvia dizer que o Ricardo Barros estava interessado no comando do Ministério da Saúde, depois falavam de alguns outros cargos que poderiam ser concedidos ao Ricardo Barros. Ele deu uma guinada muito pró-governo, né, um pouco pouquinho antes de assumir a liderança do governo lá na Câmara. Então também é um ponto de sinalização, né? Se de fato isso for confirmado, essa negativa também pode trazer aí um sinal de alerta para o governo. Lembrando que o PP ele fica atrás do PL em um deputado só, né? Então tem 41 deputados lá na Câmara, mas tem um número maior de senadores, né? Então é um partido também absolutamente relevante na dinâmica de forças do Congresso e que está sem ministério nenhum atualmente no governo.
Lucas, isso é verdade, mas eu acho que eles estão numa posição confortável, sabe? Enquanto ele continua como líder do governo, eles mantêm uma posição confortável e não são responsáveis também por grandes pastas, porque é um risco também você assumir um cargo desse, né? Vem com muito capital político, claro, mas ele também traz muito risco, né? Quando a gente estava falando do Ministério da Saúde, é sempre um risco, né? Você sair da Câmara, onde você está tocando o seu mandato de uma forma mais ou menos tranquila e assumir um ministério que, enfim, querendo ou não, vai receber críticas, né, no meio de uma pandemia. A Secretaria de Governo é um cargo mais tranquilo, ele não gera tanta mídia, tanta crítica ao redor, mas é um cargo que tem muito trabalho a se fazer, né, o cargo que toca todas as negociações de governo. Então, pode ser que você pode se frustrar ali quando você estiver fazendo as negociações e acabar não desempenhando um papel muito bom e a conta chega para alguém, né? Então também é um risco na hora que você aceita um cargo desses. E aí a gente vai ter que observar como eles vão se comportar nos próximos meses.
E aproveitando para jogar uma pimentinha nessa conversa, né, Fio? Vale dizer que a Secretaria de Governo, ela foi um cargo criado para, de alguma maneira, dividir funções, né, diluir algumas funções do Ministério da Casa Civil, que é responsável pela coordenação dos ministérios, mas que originalmente também era o grande órgão responsável pela articulação política do governo, né, a criação da Segov, isso passa para esse ministério. Mas um ponto que foi bem importante de ver como esses dois órgãos se relacionavam durante o governo Bolsonaro foi a gestão do Onyx Lorenzoni, que é um aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro e apoiava a candidatura dele à presidência quando pouca gente acreditava que ele teria sucesso, né? O Onyx foi um dos primeiros a apoiar o Bolsonaro e chefiou o governo de transição, né, a equipe do governo de transição, mas passou por um relacionamento muito conturbado com o Congresso, e enquanto ele estava na Casa Civil, a gente viu o Ministério da Casa Civil perder prerrogativas para a Segov, algumas prerrogativas que depois foram recuperadas quando o Bolsonaro acabou militarizando todos esses ministérios. E a grande questão que fica é se agora o Bolsonaro vai ter essa confiança de fato na Flávia Arruda e vai manter as prerrogativas da Segov, ou se ele vai fazer novamente esse movimento de transferência de responsabilidades, lembrando que quem assume a Casa Civil é o general Luiz Eduardo Ramos, que é uma figura ali muito próxima ao presidente, que entra na cota pessoal de assessores que o Bolsonaro de fato está sempre ouvindo, né?
Lucas, eu acredito que a gente só vai conseguir saber de fato se isso vai se manter ou se vai voltar atrás, enfim, na prática. Se a gente vê que as negociações não estão dando certo por um lado, aí sim joga para outra secretaria, enfim, isso vai ter que ser testado. E também não é muito questão de confiança, né? É mais questão da pressão também que pode vir do Congresso para que a Secretaria de Governo tenha mais autonomia, mais responsabilidades, né? E a gente pode ver isso, sim, no futuro, mas não diria que seria tanto na questão de confiança.
Então, Lucas, dito tudo isso, né, a gente viu, mudou gente do Ministério das Relações Exteriores, da Justiça, da AGU, do Ministério da Defesa, Secretaria de Governo. Eu queria agora fazer uma pergunta para você como presente pelo seu retorno de suas férias. Como é que fica o jogo de poder ali na esplanada dos ministérios agora? Qual grupo de pressão? Então, a gente sabe que existe o núcleo ideológico, o núcleo político, o núcleo militar, o núcleo econômico, que são núcleos que influenciam o atual governo. Qual núcleo está, digamos assim, mais forte ou mais fraco com essas movimentações? E se você acha que a gente deve continuar esperando novas movimentações nesse sentido nos próximos dias?
Pô, bem legal, né? Voltar de férias e receber um presente de grego desses. Mas O que eu acho que é importante da gente, de alguma maneira, equacionar antes de começar a pensar nos próximos passos, é olhar um pouco para a fotografia atual. Essa mudança ministerial, ela ocorre em um dos piores momentos da pandemia. Então, de acordo com os dados que a gente tem até o dia 30 de março, né, a gente ainda não tem o último dia do mês, a gente já atingiu quase 63 mil mortes no mês de março. Só para você ter uma ideia, esse é quase o dobro do mês que nós tivemos mais mortes devido à pandemia no Brasil, que foi julho do ano passado, no ápice da primeira onda. Em julho do ano passado foram quase 33 mil mortes. Então, a gente tem o governo com esse saldo, lembrando que o Brasil é um dos poucos países no mundo que continua a registrar uma alta tão elevada no número de casos e de óbitos no mundo. A gente vê um movimento inverso na maior parte dos países, e o Brasil volta cada vez mais a ser alvo do noticiário como uma ameaça à saúde pública global. Essas movimentações também chegam num momento muito delicado da popularidade do presidente. Pela última pesquisa da XP e PESP, ele atingiu 45% de rejeição, tem 30% de ótimo e bom. Isso não é pior do que o resultado que o Bolsonaro teve lá na primeira onda, antes do auxílio emergencial, mas ainda assim é um movimento muito ruim. E quando a gente começa a olhar para frente, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é o seguinte: os ministros que estão chegando nesse momento, com exceção aí dos militares e de alguns outros que não devem disputar cargos, eles vão ficar nos ministérios por um ano. Então vai ser uma gestão curta. E por que eu falo um ano? Porque lá no final de março, início de abril do ano que vem, vai ser o período de desincompatibilização. Ou seja, os ministros que têm interesse em disputar algum cargo político nas eleições de 2022 vão ter que deixar o mandato. Então a gente está falando, aí corroborando um ponto que a Fernanda trouxe para a nossa discussão, de ministérios, né, gestões relâmpagos, para a gente tratar de problemas gravíssimos. Né? Nenhum desses ministros está assumindo a sua pasta num momento de bonança, de aumento de gastos, de bons resultados econômicos. Então isso é bem importante. E o Bolsonaro já é disparado um dos presidentes que mais fez trocas ministeriais em um período tão curto, né, desses 2 anos e 3 meses. Ou seja, mostra que aí já tem uma instabilidade, o governo já vem de uma tendência de estabilidade muito maior do que governos antecessores, e tem todos os elementos para chegar em 2022 com um cenário econômico e com dados muito negativos. E obviamente que isso não é só culpa do governo, mas é também decorrência desse caos provocado pela pandemia. Agora, dito isso, a gente tem sim interesse da classe política em assumir novos ministérios. Então a gente já pode pensar sim em substituições no curto a médio prazo, aí destacando o Ricardo Salles no meio ambiente, mas também o Bento Albuquerque em Minas e Energia, o Tarcísio Freitas em infraestrutura, que também fazem parte do núcleo militar, né? Ou seja, devem perder aí, é um setor que deve perder espaço para outros, para outras alas do governo. E nesse cenário de fragilidade, o Bolsonaro vai precisar fortalecer a sua base no Congresso, e para isso a expectativa é de que haja sim um aumento da participação da classe política no governo. Se vai haver uma participação de qualidade, se vai ter muito partido interessado, isso de fato é bem difícil de prever, mas nesse momento o que a gente tem é um cenário em que a gente deve ter novas mudanças e que o presidente vai ter que suar bastante a camisa para conseguir compor uma base robusta na esplanada, que dê sustentação para as agendas do governo no Congresso, até porque as pautas que o governo tem preparadas para discutir nesse ano não são fichinhas, né? A gente está falando aí desde privatização da Eletrobras até reforma tributária e administrativa, né? Então são pautas altamente complexas, a maioria delas deve ficar no meio do caminho e numa situação fiscal absolutamente delicada, né? Então é de fato um momento de muita incerteza, onde o Bolsonaro vai ter que provar que ele é um articulador político hábil, sobretudo agora com a elegibilidade do ex-presidente Lula, que as pesquisas já estão mostrando vai ser aí um candidato que vai dar muita dor de cabeça para o presidente. Bom, depois desse presente grego do Luan, então, vou encerrar esse podcast. Semana que vem a gente deve ter também uma pauta bem extensa para comentar aqui, provavelmente o orçamento, algumas outras medidas devem avançar no Congresso, e quem sabe a gente deve ter também um próximo capítulo da reforma ministerial. É isso, queria agradecer demais a participação do Alexis, da Fernanda e do Luan aqui comigo hoje, e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.